Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje, no episódio 60 do Podgel, a gente vai falar sobre fontes de energia. Só que hoje, fonte de energia limpa, né, renovável. A gente vai ver que tem diferença aí entre energia limpa e energia renovável. A gente pode ter energia limpa que é não renovável também. Mas a gente vai ver isso direitinho, vamos falar aí das principais fontes de energia alternativa, limpa, renovável, né? E vamos entender a importância dessas fontes de energia para o mundo e para o nosso país. Mas antes, pedindo aí para vocês que continuem apoiando o Podgel, continuem ouvindo, continuem compartilhando, naqueles endereços de sempre, né? Lá no Instagram, no arroba professor _ Tom com N, no Facebook, lá no professor Tom Mascarenhas, no Twitter também, né? No arroba Podgel Podcast e nos agregadores, aí nos tocadores de música, é só procurar Podgel, que a gente está lá também. Mas vamos lá, vamos falar um bocado então sobre as fontes de energia limpas, renováveis, alternativas. Vamos lá? Então, o que é uma fonte de energia limpa? A gente considera energia limpa toda aquela eletricidade gerada por meio de fontes renováveis e sem a emissão de poluentes ou impactos ao meio ambiente. Atualmente, as maiores representantes desse tipo de geração de energia são a energia solar e a energia eólica. São as maiores, mas não são as únicas. E aí, qual é a diferença aí, no caso, entre a energia sustentável, né, a renovável e a limpa, né? Vamos lá. A energia é um fator fundamental para satisfazer grande parte das necessidades do ser humano, já que praticamente todas as atividades realizadas pelo homem moderno precisam do uso de energia, né? Ao longo da evolução das sociedades, várias tecnologias foram e ainda continuam sendo desenvolvidas com o objetivo de utilizar diferentes fontes. A busca, né, por energias sustentáveis, renováveis e limpas tem sido muito intensa nos últimos anos, né, e mesmo com esses termos parecendo sinônimos, né, existem algumas diferenças entre eles. Uma energia classificada como renovável ou limpa não é necessariamente uma energia sustentável. A energia sustentável é a que é utilizada em uma quantidade e velocidade nas quais a natureza consegue repor, né? Ou seja, há um equilíbrio entre a produção e o consumo dessa energia. Essa energia também ela deve ser compatível com o desenvolvimento social e econômico, com a preservação do meio ambiente. Já a energia hidrelétrica, né, por exemplo, é obtida, né, por meio do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, né, ou seja, utiliza aí a força da água, que é um recurso que está constantemente sendo reposto pela natureza. Mas uma usina hidrelétrica ela pode impactar muito severamente o meio ambiente, modificando o curso de rio, causando prejuízos à fauna, à flora e à vida humana. Por causa disso, geralmente, a energia hidrelétrica ela não é considerada uma energia sustentável. Um outro exemplo é a lenha, e aí provavelmente é o produto energético mais antigo que é utilizado pelo ser humano. O seu uso como fonte de energia será sustentável quando a madeira for cultivada para esse fim, né, por meio de manejo florestal adequado, né, e quando houver também controle dos poluentes liberados durante a sua queima. Já a energia solar e a eólica podem ser consideradas energias sustentáveis, desde que sejam desenvolvidas a partir de uma visão integrada, né, de eficiência econômica, ambiental e social. A energia renovável é aquela que é obtida a partir de fontes naturais capazes de serem renovadas, né? Por isso, estão sempre disponíveis para utilização e não se esgotam. Este conceito ele se opõe ao da energia não renovável, que é gerada pelos combustíveis fósseis, né? E também, no caso, aí, pela energia nuclear, que é limpa, mas não é renovável. Esses combustíveis fósseis, eles existem na natureza em quantidades limitadas, como petróleo, gás natural, carvão mineral e também os elementos utilizados para a produção de energia nuclear, como urânio, principalmente urânio. Se destacam entre as energias renováveis, né, energia solar, que é proveniente da luz do sol e utilizada como energia térmica ou elétrica, e a energia eólica, que é a energia dos ventos. A energia hidrelétrica e a energia obtida a partir da lenha são exemplos de energias renováveis, já que utilizam recursos que são naturalmente reabastecidos. Mas isso não significa que essas fontes sejam necessariamente limpas. A gente pode definir como energia limpa aquela que não polui ou que polui bem menos que as demais. É aquela que não libera gases poluentes, geradores do efeito estufa, sendo energia solar e energia eólica os exemplos mais comuns. Não significa que esse tipo de energia não cause impactos ambientais, mas sim que esses impactos são bem menores e podem ser mitigados, podem ser contornados mais facilmente. Por exemplo, o uso da energia solar tem como impactos negativos a geração de resíduos durante o processo de fabricação dos componentes do sistema, e quando a vida útil desses aparelhos chega ao fim, outro fator negativo é a alteração de áreas usadas para a instalação dos sistemas, mas a partir de algumas medidas é possível atenuar esses impactos. Bem, com relação às fontes de energia limpa, no caso, e aí energia limpa e renovável, e aí no caso não renovável, no caso da energia nuclear, né? Essas fontes de energia não poluentes, elas ganham importância quando se buscam fontes alternativas mesmo. O aumento da demanda de energia e as mudanças climáticas, né? O aquecimento global, as mudanças climáticas, prefiro falar mudanças climáticas do que aquecimento global, né? Mas levaram, né? Essas situações levaram os países a buscar alternativas menos poluentes e renováveis, aí no caso, né? Para a produção de energia. Nessa corrida, as alternativas já conhecidas ganharam mais evidência, já que passaram a receber mais investimentos e a ser mais vistas como prioridades por muitos governos. A produção de energia elétrica no Brasil, que é o país que mais utiliza esse tipo de energia, né, se concentra nas usinas hidrelétricas, que correspondem a aproximadamente 70% de toda a capacidade instalada de produção no país, que é de mais ou menos 120 mil megawatts, né? São quase 1.000 usinas hidrelétricas em operação, com capacidade de gerar mais de 80 mil megawatts. A segunda maior fonte de energia no país, desde o ano passado já, é a energia eólica, é a fonte eólica de energia. Falando um pouquinho sobre a energia solar, né, o aproveitamento dos raios solares para a geração de energia, né, é uma das formas menos nocivas ao meio ambiente. Geralmente, quando a gente fala em energia solar, vem à mente, né, as placas que captam os raios do sol para transformá-los em energia elétrica. Mas o sol pode oferecer mais do que isso, né? A radiação solar, ela pode ser utilizada também como fonte de energia térmica. O Brasil se beneficia principalmente dos sistemas de coletores solares, né, porque aqui já tem mais de 500 mil coletores solares instalados. Na Alemanha, a produção de energia solar está em franca ascensão. Ao longo da última década, mais de 1,5 milhão de sistemas fotovoltaicos produziram quase 30 bilhões de kWh, fornecendo energia elétrica para quase 10 milhões de casas. Já a energia eólica é considerada uma das fontes mais limpas para a produção de energia. Nesse processo, aerogeradores transformam a força motriz gerada pela rotação de enormes hélices movimentadas pelo vento. A importância da energia eólica cresce rapidamente em todo o mundo. Na Espanha e na Dinamarca, por exemplo, o vento é a fonte de mais de 20% da eletricidade. Na Alemanha, já está na casa de 20% também. A China é o maior produtor mundial de energia eólica. Já o Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 15 gigawatts, distribuídos em quase 600 parques eólicos, com mais de 7 mil aerogeradores, né, em operação em 12 estados brasileiros. 80% da produção de energia eólica do Brasil está localizada no Nordeste. A biomassa também é uma fonte de energia muito utilizada, né, oriunda do aproveitamento de material orgânico, animal ou vegetal. O processo, ele utiliza resíduos industriais, agrícolas e urbanos, além do cultivo especialmente para obtenção de biomassa. Esse material, ele pode ser queimado para obtenção de energia térmica ou sofrer aí processos físico-químicos. e até mesmo bioquímicos, gerando combustíveis líquidos ou gasosos. As principais fontes de biomassa são de cultivo agrícola e de origem vegetal. Um exemplo agrícola é o bagaço da cana-de-açúcar, que após gerar o etanol ainda pode ser aproveitado para gerar energia. Outros resíduos, como a casca do arroz e da castanha, podem voltar ao solo para enriquecer esse solo com nutrientes e servir para o plantio de outros vegetais. Já a biomassa de origem vegetal leva em consideração principalmente os resíduos da atividade florestal. Esse tipo de energia não é dos mais eficientes devido aos seus impactos ambientais. A combustão desse material acaba poluindo o ar e seus processos químicos podem prejudicar o solo. Hoje o Brasil tem uma capacidade instalada aí de aproximadamente 10 gigawatts, o que faz do Brasil líder mundial na área. Também a gente pode falar um pouquinho da energia geotérmica, que é obtida a partir do calor proveniente do nosso planeta. Em alguns locais, esse calor aquece as águas subterrâneas, a partir dessa água aquecida é produzida vapor. Usinas geotérmicas captam esse vapor por meio de tubos e utilizam esse vapor para movimentar as turbinas que acionam um gerador, produzindo assim energia elétrica. No Brasil, a energia geotérmica é utilizada apenas na forma de água aquecida, como no caso dos parques de água termais. Os países que produzem a maior parte de eletricidade em reservatórios geotérmicos são os Estados Unidos, a Nova Zelândia, a Itália, a Islândia, o México, as Filipinas, a Indonésia e o Japão. A energia hidrelétrica é a energia mais comum no Brasil. Aqui, a força das águas move uma turbina e esta força acumulada é transformada em energia elétrica. A fonte é renovável, pois a água não é perdida, mas a construção, como eu falei, de uma usina hidrelétrica, ela pode causar um grande impacto ambiental. A maior usina hidrelétrica do país continuará sendo Itaipu, com 20 unidades geradoras de 700 megawatts cada, totalizando 14 mil megawatts. O Brasil é um dos 5 maiores produtores mundiais de geração de energia elétrica, junto com Canadá, China, Estados Unidos e Rússia. A maior usina hidrelétrica do mundo é a de Três Gargantas, na China. A segunda e a terceira estão aqui no Brasil. No caso, a segunda é Itaipu, é a maior do Brasil, a segunda maior do mundo. E a terceira é Belo Monte, que fica lá na região norte. A energia nuclear, que é obtida a partir da divisão de átomos de um determinado elemento químico, normalmente o mais comum é o urânio, e ao serem divididos, os átomos liberam grande quantidade de energia. Não libera gases estufa e exige pequenas áreas para a construção da usina, mas esse tipo de energia envolve altos riscos. O lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados, já que no caso da ocorrência de acidentes, os danos ao meio ambiente e à saúde humana são muitas vezes irreversíveis. É também mais cara quando comparado a outras formas. Como eu falei, um tipo de energia que acaba sendo limpa, pois não polui, mas tem aí os seus prós e contras, mais contras do que prós. Países desenvolvidos, como a Inglaterra e os Estados Unidos, já têm atualmente mais energia elétrica de fontes renováveis, solar, eólica, hídrica, do que de derivados de petróleo. E isso ocorre porque há uma lei que é muitíssimo poderosa e está a favor da energia verde. É a lei do mercado. O avanço de geradores solares, geradores eólicos e baterias de grande porte está tornando os combustíveis fósseis comparativamente caros. É bem possível que por volta de 2030, ou seja, daqui a 10 anos, essas três tecnologias ofereçam menor custo de geração do que usinas a gás ou carvão na maior parte do mundo. Uma consultoria britânica, a Wood Mackenzie, prevê que em 2035 vai ocorrer um ponto de virada e a partir dali, pelas condições do mercado, as fontes limpas vão se tornar a escolha óbvia de qualquer tipo de projeto, transporte, construção, indústria, comércio, o que for. E o prazo é longo demais, perante a ameaça das mudanças climáticas, mas tornou-se próximo aí o bastante para afetar planos de negócios. No Brasil, a nova matriz energética, mais flexível e ainda mais verde, abre oportunidades e conduz a uma outra mudança. Num país tão extenso como o nosso, com climas tão diversos, ensolarado do jeito que é, painéis solares cada vez mais baratos e eficientes podem trazer aí uma geração de energia que acontece, que pode acontecer em todo lugar, né? Em 2005, por exemplo, há 15 anos atrás, né, era quase impossível a gente observar a participação da energia solar nos gráficos da matriz elétrica mundial, por exemplo. Atualmente ela corresponde a 1/4 e a tendência é crescer. No Brasil, né, a participação também deve dobrar. Não temos assim tanta urgência em mudar a matriz elétrica, pois mais de 80% da nossa geração já vem de fontes renováveis, mas a média mundial ali fica em torno de 50%. Né? O que a gente precisa de alternativas à energia hídrica, no caso, a geração de energia hídrica, porque se torna cada vez mais difícil construir grandes hidrelétricas. Então, até 2030, a participação dessas usinas na matriz brasileira, ela deve cair de 60% para 44%, diluída aí pelo avanço de outras fontes. Bem, pessoal, então chegamos aí ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 60. Falamos sobre fontes de energia renováveis limpas, né? E eu espero que tenha ajudado vocês. Um pouco mais sobre fontes de energia vocês podem ver também no episódio 31 do Podgel. A gente falou de fontes de energia, no caso aí falamos dos combustíveis fósseis. Acho que pode ajudar aí, faz uma ponte, pega o conteúdo. Falaremos sobre esse tema também em outras oportunidades, porque não se esgotou definitivamente o tema, o assunto não se esgota. Então, agora eu peço, sempre pedindo, né, agradecendo vocês e sempre pedindo que continue dando essa força para o Podgel, sigam as redes sociais, lá no Instagram, no arroba professor_tom, no Facebook, no professor Tom Mascarenhas, né, página, no Twitter, que é o arroba Podgel Podcast, e nos agregadores, no Spotify, Castbox, Google Podcasts, Podcast Addict, é só escrever lá, Podgel, e seguir a gente lá. Ok, pessoal? Então, espero que estejam todos bem. Um abraço e até o próximo episódio.